boa, né? De Sena Madureira, para o Sistema Público de Comunicação, Jusa Bispo. Grande abraço aí para Thaís, para você, Jéssica Parada, e para o meu amigo Damião Viana e todos da equipe aí.
Muito obrigado, Jusa Bispo, trazendo as informações. Parabéns aí, né? É superação. E é um exemplo que você tem que tomar para a sua vida, que nunca é tarde. Vamos lá, vamos confiar, vamos acreditar e vamos fazer a nossa parte também. Agora nós vamos direto para a Central de Esporte.
Gente em Debate Esporte.
Chegando. Alberto Casas. Com as informações do Campeonato Brasileiro, Palmeiras goleia o Vitória, o Inter empata com o Flamengo. Fluminense somente conseguiu um empate contra o Bahia, Alberto. Falando desses jogos e outros que estiveram na noite de ontem, né? Bom dia.
Muito bom dia, Damião, Jesse, Thaís, Márcio e você, ouvinte, que é a razão do nosso sucesso. Vamos começar pela Sul-Americana,
vamos.
Porque os dois brasileiros estão bem na parada, né?
Hoje...
Não é a Jesse, mas estão bem na parada.
Não é a Jesse, né?
Não.
Está bem na parada.
Tá bem na parada.
É porque a Jesse, ela está parada. Né, a Jesse
parada. O Vasco conseguiu, para a felicidade do Zé Luiz, conseguiu vencer o Independente de Medellín em casa, né, lá no São Januário, por 1-0 e avançou na competição, já que lá em Medellín, de portões fechados, foi 2-2 e agora em São Januário foi 1-0. Quem também passou foi o Red Bull Bragantino, que venceu aí o Sport Cristal do Peru por 1-0 também e avançou na competição. Agora nós teremos aí vários jogos da Sul-Americana.
Hoje tem sequência Sul-Americana, o Grêmio entra em campo, né?
O Grêmio contra o, lá em cima na altitude, contra o Bolívar.
Bolívar.
O Bolívar, hoje lá na altitude, lá em La Paz.
Fácil não vai ser, meu amigo.
Só pra gente fechar aqui a Sul-Americana.
Vai.
Né, nós vamos ter os confrontos de Recoleta e São Paulo, isso na próxima rodada já. River Plate, Vasco, o River Plate está ali, o Vasco vai jogar com o Olímpia ainda em Assunção, no Olímpia de Assunção. O Red Bull Bragantino enfrenta o Atlético Mineiro, o Santos enfrenta o Macará e o Tigres enfrenta o Montevideo City e o Cienciano enfrenta o Botafogo. Isso é a próxima fase, né? O Vasco, como está aí no playoff, ele passou um e agora tem o Olímpia pela frente para enfrentar o River.
Isso.
Esses aí, tá certo? E hoje, como você bem frisou aí, tem Sul-Americana, tem esses jogos de hoje.
Tem Grêmio Bolívar.
Isso.
O Grêmio enfrenta o Bolívar. É só
o
jogo.
O único brasileiro é esse aqui. É Grêmio isso. E o Bolívar. Na verdade, é Bolívar e Grêmio, né?
Bolívar e Grêmio. Jogo é lá.
Porque o jogo é lá.
Na altitude.
Não, o jogo
é no Olímpico. É Grêmio, é Olímpico.
Então... É 3-2 e precisa vencer hoje em casa.
Pronto.
Ontem o Internacional conseguiu segurar o Flamengo.
Alberto,
né?
Falar esse jogo Internacional e Flamengo, a Jessi ontem, ela ficou assistindo jogos. Inclusive ela disse, assistiu Inter e Flamengo. Vai, Jessi, vamos entrar no bate-papo. Você vai falar
cidadão,
pouco.
Não me meta em emprestado, porque quando diria meu chefe, Jefferson Dourado, eu não entendo de futebol.
Olha, você assistiu os jogos para também fazer parte dessa resenha esportiva.
Não, mas eu fiquei foi muito irritada com aquele jogo do Flamengo.
Olha, Alberto.
Muito irritada. Casas, tinha até uns passes legais, mas a galera não conseguia finalizar,
no
meu irmão. O que era aquilo?
No primeiro tempo, o Internacional botou para moer o time do Flamengo, né? Teve muitas oportunidades, o Rossi fez grandes defesas.
Rossi fez uma boa partida, mas, pelo amor de Deus, Pedro estava para morrer no segundo tempo. Como é que o cara não tira ele, meu irmão? Me ajude. Eu não preciso nem entender de futebol para saber que o Pedro precisava de descanso.
Mas ele ganha para trabalhar.
E empatou com o Internacional 1-1. Internacional, porque se perde, ele já entraria na zona do rebaixamento. Né? Então o Flamengo deu uma aliviada aí para o Internacional.
Agora, brincadeira. O Flamengo empatou no final de semana.
Com o São Paulo em
casa. E empatou agora. Só aí já foram 4 pontos.
4 pontos, ganhou 2. E o Palmeiras tinha perdido 3. Ganhou 3.
Aí.
E passou novamente 1 ponto na frente. É 7 pontos.
Voltou
a 7 pontos.
Porque venceu, não, goleou, na verdade.
Com 2 a menos. Lá o Vitória, né, venceu. Agora na parte de baixo da tabela, o Mirassol se deu bem em cima do Remo, 2-1, né, o Remo não ganha um fora de casa, Remo. Eu falei isso aqui, né? O Remo não ganha um fora de casa,
Remo.
O Fluminense não conseguiu passar, furar o bloqueio do Bahia e o Hulk saiu vaiado do Maracanã,
pois é,
né, ontem o Hulk saiu vaiado do Maracanã, Já lá na Bahia, no Barradão,
aí sim,
o Vitória não segurou o Palmeiras e tomou um sapeca de 4-0.
4-0.
O Palmeiras não tem nada a ver com o árbitro, com o VAR, com nada. Tá jogando.
Tá jogando o futebol deles.
É, e aí venceu por 4-0. A classificação ficou assim, então, né? Palmeiras continua em primeiro com 21 jogos, 47 pontos. O Flamengo vem em segundo com 20 jogos, 39 pontos. O Atlético do Paraná está em terceiro com 20 jogos, tem um a menos também, tá? Com 36 pontos. O Fluminense, que já fez 21 jogos, tem aí 32 pontos. Então, é uma situação aí do Fluminense que não está lá, né?
Grandes coisas.
Lá essas 34 pontos, o Fluminense. E o Bahia também tem 21 jogos com 32. Só para fechar aqui, esses são os 5. E o Bragantino vem na sexta posição com 20 jogos, 31 pontos.
Alberto...
Lá embaixo, Domingo, lá embaixo. Olha quem está lá, o Grêmio. O Grêmio é o primeiro com 20 jogos, 22 pontos. O Internacional também tem 21 jogos, 22 pontos, né? Tá ali empatado. São vários times. Olha só, o Mirassol saiu da zona.
Saiu?
Saiu com 23 pontos. O Santos está 15º com 22. Aí vem 22 o Internacional, 16º. Aí na zona, o Grêmio com 22. O Vasco com 21. O Remo com 21. E a Chape com 10 pontos.
Aí para cair, Remo, Chape.
Grêmio, Vasco, Remo,
Grêmio, e Chapecoense. Grêmio, Vasco, Remo e Chapecoense.
Agora, na briga aqui também, está o Santos, Internacional, o Mirassol.
Né? É a diferença de poucos pontos.
O próprio Vitória, que tem 26 pontos. Enquanto você não fizer 45, você não está livre.
Não está livre. Alberto, hoje tem sequência, né, o Campeonato Brasileiro?
Tem sequência o Campeonato Brasileiro hoje com mais duas partidas.
Isso.
Corinthians e Atlético Paraná. Curitiba e Cruzeiro.
E no final de semana tem jogos da Copa do Brasil.
Sábado e domingo, né?
Isso.
Sábado e domingo tem Copa do Brasil. Isso. Então, essa é a situação. Por aqui, né?
Mas antes de falar do futebol aqui, do local, eu queria que você falasse um pouquinho. Vamos dar destaque à seleção brasileira? O Neymar disse: eu não quero mais. Não, só não que o Ancelotti disse o seguinte: já que o ciclo fechou, Neymar tá fora. E o Ancelotti deve botar um ponto final também em outros jogadores, como Casimiro e Danilo.
Danilo, Casimiro, Paquetá. Paquetá e Danilo no seu time do Flamengo são reservas. E na seleção são titulares.
Aí você vai fazer um trocadilho de palavras. Paquetá. Você viu isso? Paquetá,
né? Paquetá, né?
Paquetá.
Mas aí, o desenho a gente já sabia.
Eu acho que o
Brasil... Não empolgou.
Não, de forma alguma.
O público, né? De forma alguma. E quase cai para o Japão.
Alberto, eu acho que a seleção brasileira agora vai trabalhar uma renovação total. Eu acho que vai investir nesses novos talentos que tem surgido.
A seleção brasileira foi o retrato, né, do que foi a CBF. Né? Um presidente sendo expulso, o outro chegando.
Já cheio de aí, sendo acusações de
não
todos
manda
os tipos,
muito, levou três amantes, uma para cada sede.
Aí fica...
Aí agora surgiu aí que o filho do ministro que manda da CBF, que ele se titulou eu que convoquei o Neymar, né?
Pois.
E aí eles que tem 80% da receita da CBF Academy, né? Entra muito dinheiro.
80% da receita?
Exatamente. Tem 80% do instituto lá.
Ou seja, é quem está mandando mesmo.
Exatamente. Então vamos esperar para ver essa renovação que vai vir por aí, porque esse pessoal aí, essa velharia já era
já
esperada sair, né?
Fora de tempo.
Não, exatamente.
Já passou, demorou,
demorou.
Demorou.
Demorou, exatamente.
Alberto, agora falando do nosso futebol aqui, como está aí a preparação das equipes para a segunda divisão?
Ô, Damião, antes de entrar nessa segunda divisão, tem uma garota nossa aqui, do Acre, 13 anos, ela foi passar férias nos Estados Unidos e foi convidada lá para participar de um joguinho lá. E agora, meu amigo, ela tinha 10 quando foi. Agora o instituto lá chamou para ela fazer parte, né? Já vai agora nesse final de semana, embarca com a mãe direto para a Flórida.
Olha aí.
Aonde ela vai jogar. E ela jogou lá pelo time da Flórida uma Copa e ganhou, foi campeã. E aqui ela joga no Preventório.
Né? Olha aí.
Como o jogo da final foi antecipado para amanhã.
Futebol.
Feminino,
sub-15. Feminino, sub-15.
Ela tem 13. E ela
já está.
É uma das artilheiras do Preventório. E aí ela vai jogar essa final. E no sábado, à noite mesmo, já vai para o aeroporto, né? E segue para os Estados Unidos. Um ano de contrato, com perspectiva de renovação, e vai para estudar e jogar.
Olha aí que beleza. Daqui a pouco podemos ter uma criana novamente na seleção brasileira de futebol. Né? Porque jovem, talentos, tem possibilidade.
Você lembra da Sônia?
A Sônia que era...
Era cunhada do Raimundo Fernandes.
Ela
jogou no Internacional e foi para Los Angeles, para as Olimpíadas.
Pois é, então pode acontecer, né? De mais um talento a criando, despontar e no futuro aí, breve, fazer parte de uma seleção.
E você sabe que a FIFA está querendo colocar as ações, né?
A FIFA.
E aí a Europa já não gostou dessa situação e pode boicotar os eventos da FIFA, ou seja, começando com o Mundial do Brasil feminino.
Ano que vem.
É, o ano que vem. E o Mundial masculino, né, de 2030. Eles estão, se continuar nessa situação, o Infantino, né, as seleções europeias prometem boicotar os eventos da FIFA.
Aí pode anular os jogos.
É isso. Pode não ter.
Não ter, na verdade. É, pode não
vai
ter.
Aí com...
Vai jogar a Europa, não dá. Agora, Alberto, falar em Infantino, qual o tempo dele como presidente da FIFA? É a vida toda, né?
Não, tem eleição, né?
Ah, porque já faz um tempo que ele comanda, ninguém vê falar de eleição.
Tem eleição.
Né?
Bom, Nabil, só para a gente fechar, então amanhã teremos aí essa final, né, do Sub-15, entre a FEX e Preventório. Por que que foi antecipado? Porque, por conta da Espoac, da Cavalgada,
começa
esse
sábado.
Jogo seria na Arena da Floresta, mas como aquele percurso vai estar interditado, e a gente sabe como é que é, né? E com isso, passaram para o Florestão na sexta-feira, em comum acordo com os dois presidentes, os dois técnicos, que gostaram da ideia, e a federação, então, antecipou para sexta-feira. Sexta-feira à tarde, lá no Tonicão.
Afinal.
Já as equipes que vão disputar no dia 11, aí, a primeira rodada da Série D, né, estão trabalhando. Ontem o Independência Sub-17, que também vai começar o campeonato Sub-17, treinou um coletivo contra o Atlético. O Atlético tem uma baixa no banco de reserva, que é o técnico Tinho Brito, que sofreu uma lesão no tornozelo, quebrou o pé, né, ali, e aí está comandando o time de muletas. Então, só de fora, sim, vai, não. E o Vasco cedeu os seus CT, vamos dizer, o CT, o campo, né, para o Nauas. Então, o Nauas está trabalhando já há 4 dias lá no campo do Vasco da Gama. Agora eu vi a meninada muito jovem.
Do Vasco?
Jovem, a meninada do Nauas. Que, segundo o próprio Zacarias Lopes, eles têm garoto de sub-17, sub-20 e a categoria sub-23.
Ele está fazendo uma junção de categorias.
Para dar mais rodagem para esses, para dar experiência, né, para esses meninos aí.
Preparando o time para o futuro.
Já o Andirá, né, trabalhou ontem no Rio Branco, trabalha hoje e amanhã no estádio José de Melo. Na segunda e na terça é lá no Marinho Monte, tá certo?
Tá certo.
Então com essa eu fico por aqui, porque senão você vai preso. Hein?
Tá vendo? Nós estamos aqui com o comando ali. Daqui a pouco tem entrevista.
Tá certo?
Valeu, Alberto.
Um abraço, um bom dia, até amanhã.
Obrigado, agora são 10 horas e 58 minutos. Vamos ver, mais Alberto, se tem ouvinte aqui para falar com a gente. Solta a vinheta, Márcio Roberto.
A hora do ouvinte.
Olha, tô aqui com Edim Souza. Edim, um abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência. Tem várias mensagens aqui. Ela deu um bom dia aqui. Tem mais ouvinte, deixa eu ver. A Lide Santos. Bom dia, Damião Viane, Jéssica Parada, Thaís, Caroline, todos da rádio. Estou ligadinha. Mande um alô para mim, para minha filha Heloísa Cristine. Ela está ligadinha comigo. Beijo, sou a Lide Santos de Tarauacá. A Lide mandou até um vídeo aqui. Um abraço, Lide. Aquele abração para você, tá certo? Jéssica Parada, vamos para o intervalo comercial? Vamos ao intervalo comercial. Agora são 10 horas e 59 minutos. 10 e 59. Plano de segurança da feira terá cerca de 200 policiais por noite. Homem é preso após invadir abrigo de imigrantes com faca em Rio Branco. E já a seguir, mais de 60 instituições participaram do desfile cívico, ou participarão do desfile cívico em comemoração aos 34 anos de emancipação política de Rodrigues Alves. E daqui a pouquinho nós vamos bater um papo aqui, ainda dando sequência aqui a uma entrevista, vamos falar sobre mobilização internacional de conscientização e enfrentamento ao tráfico de pessoas. Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Eu sou Márcio Roberto.
Eu sou Thaís Caroline.
E temos um encontro marcado com você.
Todo sábado, das 9 às 11 da manhã, tem Estação Sucesso.
Duas horas de muita música, informação, diversão e alto astral.
Sintonize a Rádio Difusora FM 104,5.
Vai passar mal, vira sua mente com meu corpo sensual.
Estação Sucesso, seu sábado começa com a gente.
Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Ouvintes da Rádio Difusora Acreana, eu sou Adalberto Queiroz, professor historiador, membro da Academia Acreana de Letras, cadeira 17. Fui diretor desta emissora por 2 mandatos. Hoje, felicíssimo por este salto tecnológico para a FM, que dignifica ainda mais o trabalho dos seus profissionais e dos nossos governantes.
Difusora FM 104.5.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até 1 hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
É agora ou nunca. A hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo. São R$7.000 de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sublimare a vida.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia. Uma ideia vira oportunidade. E oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 11 horas e 4 minutos, 11 e 4, estamos de volta para a terceira meia hora do Gente em Debate. A vinheta, Márcio Roberto.
Programa Gente em Debate, entrevista do dia.
É, agora nós vamos para a nossa primeira entrevista, um bate-papo aqui, vamos trazer alguns esclarecimentos. Julho é marcado pela campanha do Coração Azul, uma mobilização internacional de conscientização e enfrentamento ao tráfico de pessoas, um crime que viola direitos humanos e afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Para falar sobre esse assunto e orientar a população sobre como identificar situações de risco e denunciar esse tipo de crime, agora aqui no Gente Debate, nós estamos recebendo a Aimee Guimarães da Silva, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Acre, e o Coronel Assis dos Santos, que é coordenador do Grupo Especial de Fronteiras, o GEFRON. Primeiramente, Coronel, bom dia.
Bom dia, Damião. Bom dia, Jesse. Bom dia, Aimee. E estamos aqui, né, para esclarecer, sensibilizar e informar a população sobre essa campanha que a Aimee agora vai explanar melhor ainda.
Bom dia.
Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer vocês aqui pela recepção, agradecer aqui a presença do Coronel Assis, que tem sido um parceiro da CEASDH, do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. E hoje a gente está aqui para falar um pouco, né, dessa campanha. Hoje é um dia mundial, hoje, 30 de julho, é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, uma data instituída em Assembleia Geral da ONU, né? Então, em todos, em diversos locais ao redor do mundo, essa campanha ela está acontecendo. A gente está na 12ª Semana de Mobilização Nacional, né? Participando aí também em parceria com o Ministério da Justiça, para estar alertando as pessoas sobre esse crime, né? Como você falou bem, é um crime dos mais graves contra a dignidade da pessoa. Essas pessoas que cometem esse crime, elas violam os direitos humanos, violam a dignidade da pessoa humana e colocam a pessoa não como um ser de direito, mas como uma mercadoria, né? Certo. Então, a gente está aí para mobilizar, para alertar as pessoas sobre esse crime.
Damião, se você me permite, eu gostaria de aproveitar que a Aimee já está com a palavra e trazer um esclarecimento, né? Para começarmos, fala-se muito em tráfico de pessoas, mas motivado em novelas, em alguns filmes, a gente pensa logo numa questão internacional, não é? Ofereceu emprego, levou para um outro país e tal. Eu queria que você falasse, ou o coronel, enfim, o que é que caracteriza esse crime, né? De que forma ele acontece no Brasil, acontece também dentro do país, né? Não é só uma questão internacional. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para os nossos ouvintes.
Isso, exatamente. O crime de tráfico de pessoas, ele não acontece somente em âmbito internacional, mas ele também acontece internamente, né? Então, eu posso citar aqui um exemplo de uma situação de tráfico que é muito comum, principalmente aqui na região do Acre, que é a questão da adoção ilegal. Mas não a adoção ilegal com rapto de crianças, mas a adoção ilegal, às vezes, ela acontece com a entrega de alguma criança de uma família que tem um poder aquisitivo menor para uma família com maior poder aquisitivo de uma outra região, de uma capital, né, com uma área de alguma zona rural para a área urbana. E essa criança ela é adotada com a intenção, né, com a promessa de que essa criança ela vai ter mais acesso à saúde, mais educação. E quando essa criança ela chega nessa residência dessa família, ela é colocada para exercer trabalho doméstico, trabalho escravo infantil.
Isso então, acontece ao longo isso de muitos anos,
né,
Aimee?
É também uma das modalidades do tráfico e que muitas vezes ela fica invisibilizada justamente porque ela acontece em âmbito doméstico, né? Então, a gente não consegue ter tanto controle. E aí, justamente por isso, a importância dessas campanhas, da gente estar informando sempre a população.
Trazer aqui o coronel para falar um pouco com a gente também a respeito desse assunto. Coronel, quem são as principais vítimas, né? Estamos aqui, crianças, do tráfico de pessoas e quais fatores tornam determinadas ou determinantes para as pessoas que são vulneráveis e sofrem algum tipo de aliciamento?
A gente tem uma nos últimos anos a gente tem uma mudança, né, Aimee? até bem pouco tempo, eram, a grande maioria do público eram mulheres. Hoje a gente já tem uma, como se uma mudança nessa estatística para homens, né? E esses fatores, eles são constantes em vários países, que é a questão da vulnerabilidade. Vulnerabilidade financeira, principalmente, que é um atrativo. Muitas vezes as pessoas se deixam levar por falsas promessas de contratos, por falsas promessas de trabalhos em países diferentes. Né? E existe um verdadeiro encantamento, porque é uma rede internacional, onde copta as pessoas por sites de internet, por agências de publicidade, que acabam levando a um engano, onde as pessoas, em função dessa vulnerabilidade social e financeira, se deixam levar por falsas promessas de trabalho. Tanto é que agora que essa campanha desse ano, o nome é
Aprisionados
pelo golpe.
Ditado que diz assim: quando a oferta é demais, o santo desconfia.
O santo desconfia.
É importante desconfiar.
Então, é importante destacar para que a gente fala da sensibilização da família. Então, desconfie de falsas promessas, desconfie de uma facilidade. Ninguém vai chegar para você e vai dizer: ó, você vai trabalhar em Dubai, vai sair do município lá de Santa Rosa do Purus, do interior de Santa Rosa do Purus, e vai para Dubai, nós vamos te dar as passagens, nós vamos te dar um lugar para você ficar, e vai ser de graça.
Muita facilidade.
Não vai ser de graça. É muito fácil isso. E, infelizmente, existe essas formas de cooptação. Em função de quê? De um encantamento por um dinheiro, por um encantamento por viver nesses locais. E quando você chega nesse local, primeira coisa, você perde o passaporte. Essas quadrilhas, logo de imediato, sacam o passaporte, porque sem o passaporte você fica sem condições de tá fazendo qualquer movimentação dentro de um país. E a partir daí começam a cobrar o que você deve: a passagem, a alimentação, a estadia. E a partir daí você se torna um escravo.
É verdade. Coronel, aproveitando que o senhor está com a palavra, nosso estado ele tem a característica de fazer fronteira com dois países, né? Queria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes como é que essa característica do nosso estado influencia no trabalho de fiscalização ao combate desse tráfico de pessoas e, é claro, quais são os maiores desafios que o GEFRON e todos os parceiros, né, que estão nessa batalha com vocês, enfrentam diante disso.
Essa é uma pergunta bem significativa, porque os desafios das operações de fronteira na Amazônia, eles são bem complexos. Por isso é tão importante a integração. Então, nessa campanha, estão envolvidos, né? O órgão principal que puxa essa campanha é a CSDH, que é a representante, é a EME. Uhum. Junto com ela está a Secretaria de Segurança Pública, e também temos apoio da Polícia Federal e também temos apoio da PRF. Então, os desafios maiores são a grande extensão de fronteira. Nós temos dois países que são também países que as pessoas que vêm para o Brasil ou saem do Brasil passam por eles, que são a Bolívia e o Peru, principalmente o Peru. Nós tivemos um auge disso aí logo depois da pandemia, né? Foi um auge de pessoas, mas ainda acontece. Estão falando de uma coisa que a gente não conhece. Infelizmente, ainda existe o que a gente chama de cifra obscura. Por quê? Porque faltam registros. Faltam registros de ocorrência. Para você ter uma ideia, nós do GEFRON fizemos uma prisão de pessoas que estavam traficando pessoas, que entraram no Brasil pelo Pará. Eram pessoas que vieram de Bangladesh, vieram, entraram pelo Suriname no Brasil. Entraram pelo Suriname, entraram no Pará, percorreram do Pará até Assis Brasil, foram pegas em Assis Brasil. Eram 20 pessoas. E as pessoas que estavam conduzindo as vans, eram duas vans, tinham caderneta de anotações onde dizia lá que a pessoa devia tantas garrafas de água, devia tantas alimentações. Ou seja, existia uma contabilidade do crime. E isso foi usado no processo contra eles. E as pessoas. Então, é para informar as pessoas que existe sim. Então, os desafios. O grande desafio é a nossa grande extensão da fronteira. E outra coisa, um outro desafio é a nossa vulnerabilidade da fronteira. Porque as pessoas falam assim: ah, não, a fronteira do Brasil, a gente conhece aqui com Acre e Bolívia, é Assis Brasil, é Epitaciolândia, é Brasileia. mas aqui pertinho de Rio Branco, que é Capixaba, 75 quilômetros, tem a fronteira. É. Né? A Vila Mapá, que faz fronteira ali com a município de Capixaba, ou seja, próximo, a fronteira é muito ampla.
70 quilômetros aí.
70 quilômetros é. Daqui. Então, é. São fragilidades que nós estamos buscando parcerias para ampliar a atuação. Por isso é tão importante a integração entre os órgãos. E essa parceria CADH e CJUSP, ela está sendo ampliada para que a gente possa estar em mais locais, fazendo mais campanhas preventivas e, a partir daí, ser acionado a rede de contatos, de rede de colaboração para os enfrentamentos quando há comprovação do crime.
Aimee, falando de quais são os sinais que as pessoas podem identificar, tanto na questão de aliciamento com a própria pessoa, como o coronel acabou de falar, com propostas que realmente enche os olhos, né, de esperança, e também falando do aliciamento mesmo dentro de casa, com as famílias, quais são os sinais que possa haver que as pessoas podem identificar?
Bom, alguns dos sinais, principalmente na parte dessas ofertas de emprego, né, muito vantajosas, é desconfiar, verificar se essa empresa que está ofertando esse trabalho é idônea, verificar se tem um CNPJ, né, buscar se esse contratante ele realmente tem algum registro. Se alguma pessoa, no caso, nessa parte de trânsito, né, migratório, ela está portando o passaporte de terceiros, não é a pessoa que está com o seu passaporte, sempre desconfiar se é um terceiro que está portando, vamos supor, um passaporte todos os passaportes de um grupo, né, desconfiar, porque a gente, como o coronel Assis falou, a gente tem aqui uma rota de trânsito, né? Tanto de entrada como quanto de saída.
Nós somos, na verdade, o Acre é, né? Uma rota.
Exatamente.
O Acre é uma
então,
rota.
Então, assim, por um bom tempo, essas organizações atuam, né, aqui no nosso estado, e são organizações, como o coronel falou, muito grandes e que, muitas vezes, o chefe ele nem sequer está aqui, né? É. E aí, a gente sempre informa desse cuidado que tem que ter com relação, principalmente, essa parte de documentação. Com relação a em casa, né? Outro risco que a gente tem também são as redes sociais. Certo. Né? Hoje em dia, todos os adolescentes têm redes sociais, têm um perfil em alguma rede social. Então, um adolescente que recebeu uma proposta de trabalho ou conheceu alguma pessoa e se apaixonou e essa pessoa prometeu levá-la para outro país, para outro estado, para outro município, né, com promessas de casamento, de dar uma qualidade de vida melhor, também fazer esse alerta.
Desconfie,
como você falou, né, quando a oferta
é muito grande. Só tem que desconfiar.
Então, são esses... esses sinais que a gente sempre está alertando as pessoas.
Agora no Acre são 11 horas e 17 minutos, estamos conversando aqui com Aimee Guimarães, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Acre, e o Coronel Assis dos Santos, que é coordenador do Grupo Especial de Fronteiras, o GEFRON.
Damião, eu recebi uma pergunta aqui, o ouvinte pediu que nós não identificássemos, é claro, assim como o serviço de vocês, nós também zelamos pelo nosso ouvinte, mas a pergunta era sobre os canais de denúncia. Então, eu queria fazer uma pergunta para quem suspeita de um caso, né, que conhece alguém que possa estar sendo vítima, né, alvo de um crime desse. Quais são os canais de denúncia disponível? E eu queria que vocês falassem também da importância de fazer essa denúncia, já que vocês resguardam, né, o denunciante, assim como a gente está protegendo o nosso ouvinte aqui.
A gente tem os canais de denúncia, o Disque 100, o Disque 180, também tem os canais de denúncia do GEFRON, que o coronel Assis daqui a pouco ele vai passar. A gente tem, no caso de... como o tráfico de pessoas ele acontece com diversas finalidades, uma delas também é o trabalho escravo. Nós temos o MPT Pardal, temos o sistema IP, que é do Ministério do Trabalho e do Emprego, que também pode estar fazendo esse registro de forma anônima, tá? E aí, até mesmo a operação, ela acontece não com agentes daqui da região, até para preservar a segurança da equipe, acontece uma operação toda montada por Brasília. Temos também a Polícia Federal, Comunica PF.
Então, para o ouvinte que fez a pergunta, o número, dois números bem fáceis de guardar, né? O número universal de atendimento de emergências policiais é o 90, né? É bem fácil de guardar, isso todo mundo conhece. Mas o número para exploração e tal, para denúncia, dois números que a Aime falou, o número 100, é bem fácil, né?
Diz que 100.
E o 180. Diz que
100, bem fácil, né? E o número 180. Agora, ajudar ainda mais, né, as pessoas, o que a gente fez? Quando a gente recebeu a missão de ampliar a atuação do GEFRON, que foi essa a nossa, né, uma das missões que a gente recebeu quando a gente sumiu em 2024, era o seguinte: como fazer com que uma pessoa que está lá no Seringal, que não tem sinal de telefone, possa falar com a gente? Esse era o desafio. Qual é a resposta para esse desafio? WhatsApp. Porque lá no interior, lá de Tarauacá, Feijó, Mâncio Lima, Porto Walter, Rodrigues Alves, lá na aldeia Xaninca, que nós estamos agora lá no Rio Amônia, tem internet. O que a gente criou? Já existia esse número, nós criamos esse cartão que nossos policiais distribuem em toda a região do estado. Já fizemos essa campanha em toda a faixa de fronteira, desde lá de Acrelândia até Mâncio Lima, ou seja, de uma ponta a outra do mapa. Então, o que acontece? A pessoa vai apontar o seu telefone, a câmera do seu telefone, para esse QR Code, e ele vai dar numa central que não precisa identificar, e ele vai dizer: ó, eu estou aqui na beira do Rio Amônia, no Taumaturgo. Estou vendo assim, acontecendo isso aqui. Vai chegar na nossa central, nós vamos passar para as nossas equipes de operações e vamos dar essa resposta.
Olha aí.
Então, da mesma forma, não é um número específico. A gente recebe essa denúncia e manda para o serviço especializado. Então, a população pode contar com os nossos disques. Disque 100, fácil de gravar. 180, e esse é o número mais complexo, porque é um número de WhatsApp. Eu vou dizer agora qual é o número. Então, você aí, pega a sua canetinha, anote aí. Mas se você não chegou, esse ouvinte agora, diga: ó, eu moro na localidade tal. Nós vamos lá entregar um cartão para ele. Ou um cartão, ou um cartaz, fazer uma visita, Coronel, tomar um café.
Nós estamos sendo ouvidos em todo o estado, do Juruá ao Alto Acre, né? São 11 emissoras da rede pública de rádio. Estamos em cadeia aqui em Rio Branco, Rádio Difusora Criana, que agora é FM 104,5.
Eu vi esse dia, excelente qualidade de som.
104,5 e Aldeia FM aqui em Rio Branco e as rádios também do interior do estado. Então, de uma ponta a outra do Acre, nós estamos, inclusive nas aldeias.
Eu vi, acho que foi, que dia que foi que começou a...
Na sexta-feira.
Sexta-feira.
104,5.
Rapaz, tava,
difusora.
E eu falei: rapaz, difusora, um som excelente. Então, eu vou dizer aqui para os senhores e para as senhoras: disque denúncia do GEFRON, 999-10-2174.
Anote aí.
Vamos lá então: 999-10-2174. É o número de denúncia, funciona a partir de qualquer local. É sobre tráfico de pessoas. Manda para a gente.
É o GEFRON.
Nós mandamos para pessoas especializadas, vamos acompanhar lá. E o nosso ouvinte que falou aí, se quiser tomar um café com a gente, faça um cafezinho aí para nós, vamos fazer uma visita. E vamos lá levar a mão amiga da segurança pública.
Coronel, se fosse a Jéssica, estivesse anunciando aqui o telefone, repita aí.
Vou deixar aqui um cartão para você, Damião. Um cartãozinho aqui para a Jéssica.
Vou repetir o número aqui, ó: 689-9910-2174. Você pode mandar sua mensagem. Tem o QR Code. Diz que denúncia: 689-9910-2174.
E outro local também que vocês podem estar fazendo a denúncia e também receber atendimento, né, na parte da assistência social, são os CREAS, né? Que são os centros de referência em atendimento à assistência social. E na nossa secretaria também tem um núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, né, que eu estou coordenando. E que eu queria deixar aqui a informação de que esse núcleo ele está diretamente, administrativamente, ligado ao Ministério da Justiça. E o que facilita muito também, principalmente no retorno, né, de algumas vítimas que estão em alguma outra localidade, a gente dá apoio,
né,
em outros países. Uma das atribuições do núcleo é fazer esse apoio para o retorno das vítimas ao seu local de origem.
Você falando, eu estou lembrando de uma matéria que eu vi em rede nacional, já faz, não tem muito tempo não, onde dois jovens saíram daqui do Brasil com proposta de ganhar lá em dólares, né? Ganhar bem, chegando lá, simplesmente eles foram, sofreram muito, por quê? Porque caíram no golpe. Exatamente. Uma rede de criminosos que, ao invés de arrumar emprego, eles estavam trabalhando. Hoje nós recebemos muitas ligações, aparece spam. Spam, é algo impressionante, né? Yeah. Direto isso. É umas 20 ou mais por dia. E talvez sejam essas pessoas que estão sofrendo e são obrigadas a fazer isso, né?
Exatamente. E que bom que você falou desse ponto, porque é justamente o tema da campanha desse ano, né? Como o Coronel Assis falou, o tema da campanha desse ano é aprisionados pelo golpe. É. E por quê? Durante o ano passado e esse ano, a gente teve um aumento bem significativo de casos de pessoas que estão sendo aliciadas com falsas promessas de trabalho para irem trabalhar em outros países, principalmente no Sudeste Asiático, ali Mianmar, Bangladesh, né? E chegando lá, essas pessoas, elas têm o passaporte retido, elas são obrigadas a aplicar golpes online.
Pois
então,
é.
São centros enormes, né, com uma grande estrutura, uma grande infraestrutura. E essas pessoas, elas são aliciadas por canais como TikTok ou até mesmo canais que parecem de confiança para a gente, como o LinkedIn, né, esses canais que ofertam trabalho. E essas pessoas, elas passam por processo seletivo, por diversas entrevistas. Eles buscam um perfil de pessoas que têm conhecimento de outras línguas, né?
Sem contar que
então,
são
parece
torturados,
muito
né?
real.
São
né?
torturados
são,
para realizar aquele tipo de...
São passam por torturas físicas, né? E psicológicas. É. Então, por isso que o tema desse ano foi escolhido justamente... Para alertar essas pessoas.
Ó,
né?
Você que está ouvindo aqui o Gente Debate hoje, você pode retransmitir essa informação para outras pessoas. Todo cuidado é pouco. Estamos na campanha do Coração Azul. Quais ações estão sendo realizadas no Acre para conscientizar a população e fortalecer a prevenção? Aproveitando o momento, qual a mensagem, né? Já que o tempo... Rapaz, nós iríamos conversar 15 minutos, mas estamos aqui com quase meia hora.
Porque o tema realmente requer mais tempo, né? Não é, gente?
Essa campanha Coração Azul contra o tráfico de pessoas. Liberdade não se compra, meu amigo. Dignidade não se vende. Todo cuidado é pouco. Denuncie. Denuncie o tráfico de pessoas. Queremos de coração agradecer e muito obrigado por trazer essas informações para a gente aqui. Que é importantíssima, né? Nós, enquanto comunicadores, enquanto formadores de opinião, devemos trazer esse tipo de informação para que as pessoas possam estar embasadas e sabendo de fato o que acontece em torno. Muitas vezes, tem alguém sendo aliciado dentro de casa porque esse negócio do WhatsApp, do telefone, celular, internet, muitas vezes é um mundo que não tem lei, né? Eu não estou generalizando, mas as pessoas usam, parece que não tem. Já tem. Se você cometer crime na internet, vai ser penalizado mesmo, pode receber até... pode ser preso, né, Sim. Coronel? Então, assim, onde eu quero chegar, agradecer mesmo e dizer que esse trabalho que está sendo realizado é fantástico e aproveite esse momento para as considerações finais.
Bom, eu só queria agradecer aqui vocês pela recepção, pelo tempo... a disponibilidade, agradecer aqui a Sejusp em nome do Coronel Assis, o Gefron, que tem sido um parceiro que sempre que a gente precisa, eles estão disponíveis, eles dão um jeito de participar de todos os eventos que a gente realiza, contribuir também com todos os documentos que a gente tem criado, né, para fortalecer a política de enfrentamento ao tráfico de pessoas aqui do nosso estado. Falar que, além da campanha, o Estado também, a gente está criando documentos em parceria com a ONU, também é uma outra parceira nossa, para fortalecer, né, essa política. A gente está criando fluxo de atendimento às vítimas, que vai ser publicado, difundido tanto em todo o Estado. A gente está elaborando, finalizando já um diagnóstico do nosso Estado aqui sobre essa situação de tráfico de pessoas, também será brevemente publicado. E é isso, eu só queria agradecer mesmo.
Obrigado, Coronel.
Primeiro, agradecer a oportunidade, Damião, Jesse, de estar aqui no Gente Debate, que é ouvido no estado inteiro. E é importante demais essa divulgação. Parabenizar a EME pelo trabalho à frente do núcleo. Dizer que a Sejusp e a CESDH são parceiros de longas datas, né? mas a gente hoje tem estreitado mais ainda, né? Então, agradecer pela parceria e dizer que dessa parceria de CEJUSP e CEASDH, nós estamos agora lançando, né, um curso para profissionais. Já existia um que era feito pelo Ministério da Justiça, tivemos algumas turmas. Agora vamos ampliar isso para que o nosso profissional esteja orientado e capacitado para entender. Ele vai entrar ali no ônibus e vai saber, saber identificar. Tem uma pessoa, tem 5, 6 pessoas e não falam. Quem fala é uma outra pessoa que fala para ela. Já é um indício. Já é um indício. E isso se aprende com capacitação. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido de melhorar a capacitação do nosso profissional para que ele entenda, se sensibilize, entenda, compreenda como é que funciona esse crime, para que a partir daí a gente possa prevenir e reprimir, se for o caso. Então, mais uma vez, muito obrigado, Damião, obrigado, Jesse. E ouvintes do Gente Debate, divulguem para outras pessoas os números. Eu vou repetir aqui novamente o número do Disque Denúncia do Gefrom, 999-102174. Funciona a partir de qualquer lugar do estado. E também temos o número Disque 100. 100
e o 90.
E o 90 e também o 180. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho dos senhores e da senhora.
Obrigado. Agora no Acre são 11 horas e 30 minutos. Conversamos com a Aimê Guimarães, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Acre, e Coronel Assis, coordenador do Gefrom. E falamos aqui sobre a campanha do Coração Azul e o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Muito obrigado pela participação e pelos importantes esclarecimentos que vocês fizeram aqui, né? Algo que realmente só vem enriquecer. E agora eu já sei. Se tiver 5, um estiver falando pelos 5, eu vou ligar para o 90. Tá bom? Agora são 11h30. Vamos para trás dessa parada.
Se for aqui, eu vou ter certeza que ele é o chefe. É.
Vamos ao intervalo começar e a seguir. Mais de 60 instituições participaram de desfile cívico em comemoração aos 34 anos de emancipação política de Rodrigues Alves.
E ainda um homem suspeito de participação no assassinato, Claudemir Silva, de 43 anos, foi liberado agora na audiência de custódia e nós vamos contar todos os detalhes disso. Não sai daí não, que a gente volta já já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Não perca todos os sábados o programa Botequim Difusora. Muito samba, pagode e aquela música de sofrência. E muito papo de boteco. Com ele, Márcio Roberto, agitando a galera. É todo sábado a partir das 13 horas. Não perca.
Embarque nessa emoção.
Difusora 104.5.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$30 mil na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$40 mil na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$10 mil na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
É agora ou nunca, a hora de levar para casa o Hyundai Creta, o SUV mais vendido do Brasil. Mais tecnologia, mais garantia e uma condição que você não encontrará em outro SUV da categoria. Hyundai Creta Comfort TGD automático de R$162.990 por apenas R$145.990, com emplacamento grátis e taxa zero. É isso mesmo, são R$17.000 de desconto, emplacamento grátis e taxa zero. Só na Hyundai você tem alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades. Hyundai Acre, desacelere seu bem maior à vida.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia. Uma ideia vira oportunidade. E oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
Programa Tarde de Emoções. Apresentação Zezinho Melo.
Olá pessoal, estou no ar na Difusora Acreana, a líder audiência na Amazônia. Segunda, das 4 às 5, de terça a sexta-feira, das 3 às 5 horas. Conto com a sua audiência e a sua participação.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora são 11 horas e 35 minutos. Vamos falar, dando sequência, né? Estava falando aqui de segurança, os cuidados que temos que ter. E agora, Márcio Alberto, solta a vinheta.
Gente em debate, segurança.
Homem suspeito de participação de assassinato de Claudemir da Silva, de 34 anos, é liberado em audiência de custódia em Sena Madureira. Quem traz os detalhes é a repórter Gladys Miriam.
Um homem suspeito de participação no homicídio do braçal Claudemir da Silva, de 43 anos, foi colocado em liberdade na manhã desta terça-feira, após passar por audiência de custódia no Fórum de Sena Madureira, desembargador Vieira Ferreira. A justiça decidiu não converter a prisão em preventiva e determinou que o investigado responda ao processo em liberdade, sob monitoramento eletrônico. O suspeito havia sido capturado pouco tempo depois do crime por policiais civis e militares. Durante as investigações, ele prestou as informações sobre o caso. Segundo a polícia, o homem não teria sido o autor do golpe que vitimou Claudemir, mas é apontado como um dos participantes na ação criminosa. Claudemir da Silva foi morto com arma branca no ramal dos Teçados, localizado no quilômetro 38 da BR-364, entre Sena Madureira e Rio Branco. As investigações continuam e, de acordo com a polícia, outros dois envolvidos no assassinato conseguiram fugir em direção à estrada Transacreana e seguem sendo procurados pela polícia. Com as informações da Central de Jornalismo, Gladys Miriam, para o Sistema Público de Comunicação.
Em Cruzeiro do Sul, policial a paisana impede assalto em loja. Um dos envolvidos morreu durante a troca de tiros. Quando nós fomos realizar a transmissão da SPAC lá em Cruzeiro do Sul, também aconteceu bem próximo do prédio do hotel que a gente estava, um assalto. A polícia chegou e resolveu a parada. A exemplo desse policial paisano, vamos conferir na reportagem de Ronaldo Duarte.
Dois homens suspeitos de tentar assaltar uma loja de celulares foram mortos na tarde da última quarta-feira no centro de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. A ação criminosa foi interrompida por um policial militar que estava no estabelecimento A Paisana e reagiu à investida dos assaltantes. Durante a troca de tiros, um dos suspeitos foi atingido. Um deles morreu dentro da loja, enquanto o outro caiu na calçada e também não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Militar, o policial saiu ileso e nenhum cliente que estava no local ficou ferido. Segundo informações da PM, a dupla chegou ao local do estabelecimento utilizando a motocicleta com registro roubado. A PM ainda apreendeu uma arma de fogo. O caso agora passará a ser investigado pela Polícia Civil, que assumiu as investigações. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Há uma semana atrás, nós trouxemos aqui esse assunto e nunca
é demais trazer esse esclarecimento. Mais de 2 mil carteiras de identidade aguardam para ser retiradas nos postos de atendimento lá do Vale do Juruá. Só em Cruzeiro do Sul são cerca de 1.500 RGs, né, os novos RGs, que estão prontos e que ainda não foram retirados pelos seus titulares. E o Gledson Albano fez um material sobre isso e traz para a gente.
Apesar da modernização do sistema de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, muitas pessoas deixam de retornar aos postos para retirar o documento. Em alguns casos, as identidades acabam vencendo e precisam ser inutilizadas.
Para você ter ideia, só na OCA a gente tem quase 1.500 identidades esperando as requerentes para serem retiradas. E nos demais municípios do Vale do Juruá não é diferente. Então, assim, no total a gente tem mais de 2 mil identidades para serem retiradas. Então, assim, a gente espera, o documento venceu, a gente manda para Rio Branco para ser incinerado, porque como já está vencido, né, não vai ser mais possível usá-lo.
Segundo Jonas Oliveira, chefe do setor de identificação no Juruá, com a informatização dos serviços, o atendimento ficou mais rápido.
Hoje todos os nossos postos estão atendendo de forma online. Né? Não precisa levar a foto 3x4, não precisa levar a xerox, leve os documentos originais. O básico é comprovante de endereço, CPF e a certidão de acordo com o Estado Civil. E com a modernização, agiliza, né? Por exemplo, Marechal, a gente levava quase 60, 70 dias para entregar. Com a modernização, a gente vai poder entregar aí entre 15 e 25 dias.
Ainda segundo dados do Instituto de Identificação, a descentralização dos atendimentos também ajudou a reduzir as filas, já que municípios como Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Tomaturgo e Porto Walter passaram a contar com postos informatizados.
Então a gente apela aqui para você que fez a sua identidade, passe nossos postos de atendimento nas OCAS, né? Aqui no Juruá, é a OCA CDS aqui no centro, e nas delegacias para fazer a retirada da sua identidade.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Em uma operação da Polícia Federal contra uma organização criminosa, mobilizou equipes de segurança na manhã de quarta-feira aqui em Rio Branco e também nas cidades amazonenses de Boca do Acre e Pauini. Quem vai trazer detalhes sobre essa operação é Jefferson Dourado.
Batizada de Operação Lex Invicta, a ação é coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Acre, a FICO, em parceria com a Polícia Civil do Amazonas. Ao todo, estão sendo cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão preventiva. Segundo a Polícia Federal, até o início da operação, 5 pessoas foram presas e colocadas à disposição da Justiça. De acordo com as investigações, o grupo criminoso era responsável pela distribuição e comercialização de drogas, pela arrecadação de dinheiro obtido com atividade ilegal e pelo gerenciamento de pontos de vendas de entorpecentes. As apurações também apontam que os investigados atuavam no transporte de drogas entre municípios e na manutenção da estrutura financeira da organização criminosa. Os envolvidos poderão responder por crimes como tráfico de drogas, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro, entre outros delitos previstos na legislação. A Operação Lex Invicta reúne forças de segurança estaduais e federais. A FICO é composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil do Acre, Polícia Militar, Polícia Penal e pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Homem é preso após invadir abrigo de imigrantes com faca aqui na capital Rio Branco. Quem conta pra gente é o repórter Ronaldo Duarte.
Um homem identificado como Matheus Benjamin de Oliveira, de 31 anos, foi preso na madrugada de quarta-feira após invadir uma casa de passagem para imigrantes no bairro Bosque, em Rio Branco, e tentar agredir cidadãos venezuelanos. Segundo a Polícia Militar, o suspeito chegou ao local portando uma faca e tentou invadir uma das tendas de abrigo. Para se proteger, os imigrantes impediram a sua entrada utilizando pedaços de madeiras. Após perder a faca, Mateus pegou uma ripa e continuou tentando atacar as vítimas. Os imigrantes conseguiram mobilizar o agressor antes da chegada da PM. Durante a contenção, ele sofreu ferimentos na cabeça e foi atendido por uma equipe do SAMU, que se deslocou até o local. Depois, ele foi encaminhado ao pronto-socorro. A Polícia Civil vai investigar o caso. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
E o Acre registra, em média, 68,4 casos de estelionato eletrônico.